Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 39 do podcast 20 Minutos ao Acaso. Eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado é o Paulo Rodrigues. Tem 52 anos, é pai do Miguel e do Tiago e é técnico de radiocomunicações. É já a seguir que vamos conhecer o Paulo. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Olá Paulo, bem-vindo a 20 Minutos ao Acaso. Obrigado por estares connosco para falarmos um pouco de ti.
Olá Zé Pedro.
Vamos então começar aqui a traçar o teu percurso pelo início. Tu nasceste em Miragaia, no Porto.
Correto, nasci na freguesia de Miragaia, no concelho do Porto, na cidade do Porto. Portanto, eu nasci no Porto, entretanto os meus pais viviam em Vila Nova de Gaia e portanto eu sempre vivi aqui em Vila Nova de Gaia, na freguesia de Mafamude. Foi aí que iniciei o meu percurso escolar também, não é?
Exatamente, tu primeiro começas numa escola particular, mas depois fazes a quarta classe já numa escola primária oficial.
Sim, fiz a quarta classe na escola primária do Cedro e daí transitei para a escola preparatória de Cabo Mor, na altura designada de Cabo Mor, que nós carinhosamente tratávamos pelas casotas, dado os pavilhões pré-fabricados em que tínhamos as aulas, com condições bem diferentes daquelas que os jovens felizmente têm atualmente.
Olha, é curioso, porque eu também no ciclo andei numa escola de pré-fabricados. Pelos vistos, era meio imagem de marca da altura. Então e depois de fazeres o ciclo, segues para onde?
Depois passei, portanto, para o antigo Liceu de Vila Nova de Gaia, atual Escola Secundária Almeida Garré, onde estudei até ao nono ano e daí transitei para a antiga Escola Industrial e Comercial de Vila Nova de Gaia, atual Escola Secundária António Sérgio, onde completei o ensino secundário na área de eletrotecnia, estudos científico-tecnológicos.
É curioso que eu também fiz esse curso e tínhamos aquelas coisas todas na área da eletricidade, em que tínhamos as aplicações práticas da energia elétrica, eletrotecnia, fazíamos aquelas montagens, não é, de instalações elétricas, as máquinas elétricas, lembro-me disso perfeitamente, e dos laboratórios que tínhamos na altura.
Exatamente. Portanto, nós tínhamos, além da disciplina de eletrotecnia, da física, da matemática, da geometria descritiva, depois tínhamos as aplicações práticas de energia elétrica, em que, portanto, nas oficinas fazíamos, digamos, a montagem de instalações elétricas, depois a parte dos laboratórios, que para aquela altura, estamos a falar dos anos 80, do início dos anos 80, até estavam muito bem equipados já naquela altura, e portanto foi um curso muito interessante e muito vocacionado para a parte prática, essencialmente.
Sim, de facto estes cursos davam uma excelente preparação prática para quem os fazia.
Exatamente.
Então, e depois tu terminas o secundário e começas a trabalhar.
Sim, eu depois de terminei o secundário, eu sou o mais velho de 5 irmãos, e quando eu completei o secundário, estávamos todos a estudar na altura, o que de facto era um esforço enorme para os meus pais, e eu na altura decidi, portanto, ir trabalhar, e foi quando comecei a trabalhar na RTP, nos estúdios do Monte da Virgem, numa fase inicial, naqueles períodos das férias grandes, em que cheguei a trabalhar nos adereços, depois também na distribuição de documentos como contínuo, e depois numa fase posterior, mais tarde, já como assistente de operações, quer nos estúdios do Monte da Virgem, onde existia um programa da manhã que se realizavam todas as manhãs, que era o Às 10.
Ainda não era a Praça da Alegria nessa altura.
Nessa altura ainda não, mas foi, digamos, foi no seguimento desse programa, que depois mais tarde surgiu a Praça da Alegria. E também depois, numa outra fase, trabalhei nas equipas de reportagem no exterior, e é muito curioso, porque naquela altura, quando quando saíamos em reportagem, íamos quatro elementos. Era um motorista, um jornalista, o operador de câmara e o assistente de operações. E hoje em dia, comparativamente com o passado, de facto, o operador de câmara faz praticamente tudo. O sistema também é diferente, não é? No passado era o sistema Betacam, o operador de câmara tinha a câmara e estava ligado por aquilo que eu designava o cordão umbilical ao assistente de operações, que era a ligação ao gravador do sistema Beta, não é?
Portanto, tinham que se mover solidariamente para não se atrapalharem um ao outro.
Exatamente, exatamente. E por vezes era complicado.
É, portanto, havia uns acidentes.
Por vezes, mas pronto, fazia parte.
Exato.
Também.
Olha, Paulo, tu lembras-te assim de histórias engraçadas ou histórias que te tenham marcado particularmente nestas reportagens que tu fazias?
Recordo-me particularmente de uma, que a situação em si não é que seja muito engraçada, mas foi quando faleceu o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, o Zé Beto. Nós fomos realizar a reportagem à casa mortuária do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e, na altura, a equipa de reportagem da RTP foi, digamos, não fomos muito bem recebidos, não é? Eu compreendo aquele momento de consternação. E depois houve um familiar, penso que um irmão, que nos tentou de alguma forma, não direi agredir, mas pronto, se reagiu assim um bocadinho mais bruscamente. E então nós tivemos que fugir e foi engraçado porque eu com o gravador para um lado, o operador de câmara para o outro com a câmara, e aquilo foi assim uma situação ali um bocado complicada. Mas recordo-me desse episódio e recordo-me também de uma outra situação, que foi das primeiras vezes que conhecia o Alto Douro vinheteiro naquelas circunstâncias, que foram as cheias no Rio Douro, na cidade da Régua, em que de facto, não sei precisar o ano, mas ver, por exemplo, as botijas de gás num depósito de gás que existia na altura a boiarem pelas águas do rio e a cidade da Régua completamente inundada, aquela zona ribeirinha com um nível de água muito, muito elevado, de facto também foi outra situação que me recordo.
São imagens fortes que ficam na memória, não é?
Sim, exato, sem dúvida.
Olha, e depois tu fazes aqui uma interrupção no trabalho que estavas a desenvolver na RTP para fazeres o serviço militar.
Sim, eu fui colocado no batalhão de informação e reconhecimento das transmissões na periferia, na terceira incorporação do ano de 87, em setembro de 1987, onde fiz, portanto, a minha especialidade, e mais tarde fui colocado no centro de interseção de Morfacém, também na Trafaria, que era um ponto mais elevado, onde tínhamos o parque de antenas, etc. Digamos que era um centro de monitorização das comunicações militares, em que fazíamos a monitorização das redes da região militar do Norte, Centro, Sul, e uma que de facto era muito utilizada na altura, que era a rede da região militar de Lisboa, que tínhamos, portanto, todas as comunicações em código, em cifra. Utilizávamos gravadores de bobinas para depois, se não conseguíssemos apanhar, digamos, todas as comunicações, para voltarmos atrás e podermos, de facto, depois completar os nossos relatórios.
E foi durante quanto tempo que lá estiveste?
Eu estive, portanto, até dezembro de 1988, durante 15 meses.
E depois disto, regressas à RTP?
Depois, entretanto, saí, portanto, passei à disponibilidade e voltei novamente à RTP, onde estive durante mais dois anos, até 1990, até ao final de 1990, onde, portanto, passei a exercer a minha atividade profissional numa entidade pública na área das comunicações e onde ainda estou atualmente.
Ainda estás até hoje e, portanto, desenvolves a tua atividade na área das radiocomunicações, é isso?
Radiocomunicações, sim.
Exatamente. Olha, Paulo, e deixando agora aqui um bocadinho de lado também esta tua parte mais profissional, eu gostava de focar aqui uma outra componente importante da tua vida, que é o associativismo. Como é que tu começas nestas coisas do associativismo?
São coisas que surgem, eu direi, naturalmente, não é? Eu comecei muito, muito jovem a frequentar uma associação aqui da freguesia de Mafamude, que é o Centro Recreativo de Mafamude, uma instituição centenária. Eu teria 12, 14 anos e comecei com um grupo de amigos a frequentar a coletividade. Portanto, na altura existiam várias atividades, desde o karaté ao teatro, realizavam cortejos de carnaval, rally papers, tínhamos um salão onde tínhamos um bilhar snooker e onde aprendi a jogar bilhar também, que é um dos meus hobbies preferidos. E, portanto, sempre acompanhei, fui acompanhando, fui crescendo e sempre fui acompanhando a vida da associativa, daquela coletividade, e onde me tornei sócio apenas quase a completar 18 anos, porque os estatutos, assim, na altura não permitiam que...
Fosse antes dessa idade.
Exatamente, que os jovens pudessem ser sócios. Portanto, só um mês antes de completar os 18 anos é que me tornei associado e sempre acompanhei de perto as atividades que o clube foi desenvolvendo.
Era Mas antes, um sócio... disso, antes disso ainda não integravas os órgãos dirigentes, ainda era só como participante no dia-a-dia da associação.
Era só como associado e eu gostava imenso de participar nas Assembleias Gerais, interessava-me muito pela vida associativa, pela associação, o que é que se passava lá, todos os desenvolvimentos que existiam em termos dos relatórios que eram apresentados, das atividades, dos relatórios de contas, etc. Sempre fui um sócio interessado relativamente a isso e participava e ajudava também em alguns eventos, sempre que podia, embora não fizesse parte da estrutura diretiva.
E tu aqui tinhas também alguma atividade relacionada com o teatro, não é? Nestas coletividades.
Sim, por isso cheguei a fazer parte do grupo de teatro também e participava naquelas atividades que se iam realizando, desde... Recordo-me, por exemplo, dos bailes de carnaval, das passagens de ano que se faziam lá. No dia-a-dia, o convívio que nós fazíamos, especialmente à sexta-feira à noite e aos sábados à tarde, em que jogávamos, em que participávamos em torneios de bilhar. A coletividade era muito, muito frequentada, com muitos associados. E, portanto, havia ali um grupo que se criou, em que criámos ali laços de amizade e que se mantiveram até hoje, não é?
E, curiosamente, o teu primeiro cargo de direção foi anos mais tarde, não foi logo nesta altura, não é?
Portanto, eu, entretanto, casei e a minha vida profissional também se foi desenvolvendo naturalmente, até que no final do ano de 2002, um grupo de associados falaram comigo e pediram para que apresentasse uma lista candidata aos órgãos sociais do Centro Recreativo de Mafamudo. Dado que a instituição estava a atravessar um período menos positivo, digamos assim, a direção já estava... O presidente da direção já estava há muitos anos à frente da instituição, há cerca de 30 anos, com o que isso tem de positivo e de negativo. Mas, portanto, na altura surgiu esse movimento e apresentámos uma lista candidata aos órgãos sociais e, por incrível que pareça, o ditado popular é antigo e costuma-se dizer por um se ganha, por um se perde, e vencemos as eleições por um voto apenas.
Foi literalmente assim.
Foi literalmente assim naquelas que foram até hoje as eleições mais concorridas do Centro Recreativo Mafamudo.
E estiveste durante quanto tempo como presidente da direção?
Eu fui presidente da direção durante 5 mandatos, portanto os mandatos eram 2 anos, portanto durante 10 anos presidia aos destinos da instituição, felizmente sempre muito bem acompanhado por todos os diretores, que grande parte deles também me acompanhou durante esses 10 anos, e em que conseguimos objetivos fantásticos para a instituição, desde a realização de variadíssimos saraus, por exemplo, durante 4 anos no Coliseu do Porto. Conseguimos também adquirir a totalidade do edifício sede do Centro Recreativo Mafamudo. Na altura éramos coproprietários e conseguimos negociar com o senhorio os restantes 50% do edifício e, portanto, atualmente as instalações são património da instituição. E, por último, naquele que foi um grande desafio e que conseguimos concretizar também, foi a obtenção do Estatuto de Utilidade Pública, que foi conseguido e que surgiu a publicação precisamente no ano do centenário, que ocorreu em 2012. O clube foi fundado em 1912, durante as comemorações do centenário, em 2012, essa foi a cereja em cima do bolo.
Exato, a cereja no topo do bolo.
no topo do bolo, exatamente.
Olha, Paulo, e tu destacaste certamente aqui nestes cargos diretivos que tiveste, até que tu recentemente foste eleito o presidente da Federação das Coletividades de Gaia.
É verdade, foi após um período sabático, foi um desafio que foi lançado pelo anterior presidente da Federação das Coletividades, o Sr. César Oliveira, um ilustre gaiense com provas dadas quer no movimento associativo, quer na autarquia, quer como presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, e ele lançou-me o repto de fazer parte, portanto, da lista candidata aos órgãos da Federação das Coletividades. E eu, na altura, pensei que, de facto, pronto, ia dar um contributo enquanto diretor, pensando eu que ele iria continuar como presidente da direção. Só que, entretanto, ele também decidiu continuar, mas como presidente da Assembleia, da Mesa da Assembleia Geral, e ele lançou-me o desafio de presidir à direção. E pronto, aceitei o repto. E tomamos posse no passado dia 3 de janeiro deste ano. Tenho um mandato de 4 anos pela frente. Se tudo correr bem e se tiver saúde e com a ajuda dos meus colegas da direção, portanto, somos uma equipa também muito diversificada pelas várias áreas do associativismo, a parte mais desportiva, a parte de teatro, a parte de folclore. Temos uma equipa diversificada, mas homogénea também, e vamos tentar dar o melhor em prol do associativismo.
Portanto, uma equipa coesa e com diferentes valências que se complementam e que vai certamente fazer um ótimo trabalho. Olha, Paulo, mas diz-me uma coisa, porquê é que existe esta federação no Conselho de Gaia?
Inicialmente foi criada a Associação das Coletividades de Vila Nova de Gaia e, entretanto, no último mandato foi alterada a designação para a Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia, e a Federação existe, e os principais objetivos, portanto, é divulgar e dinamizar as atividades que são desenvolvidas pelas coletividades do Conselho.
Tu me disseste há pouco, que eu não tinha noção nenhuma disso, são imensas.
Sim, Vila Nova de Gaia é dos concelhos com maior número de coletividades. Não sei se será a primeira no país, o primeiro concelho no país, mas se não for, penso que Almada também é dos concelhos com mais coletividades. E, portanto, em Vila Nova de Gaia, com as coletividades desportivas, culturais, recreativas e as instituições de solidariedade social, as IPSS, serão mais de 400 instituições.
É muito significativo. É caso para dizer, é obra mesmo. Olha, e portanto, destas 400, nem todas serão associadas da Federação.
É verdade, portanto, nós atualmente temos cerca de 130 associadas, o que já é um número significativo. Estamos a tentar também, de alguma forma, apelar para que, em especial, os clubes de futebol também sejam afiliados na federação, porque em Vila Nova de Gaia, em tempos, existiu a União de Clubes de Gaia, que agregava os clubes de futebol, mas que, entretanto, foi extinta e, portanto, será uma oportunidade também dos clubes de futebol poderem integrar a Federação das Coletividades e poderem também, de alguma forma, fortalecer o movimento associativo gaiense e a nível nacional. Ainda estou-me a recordar que ainda recentemente tivemos o Congresso Nacional da Confederação Portuguesa das Coletividades, Cultura, Recreio e Desporto, que se realizou na Universidade de Lusófona, em Lisboa, e em que foi um congresso em que foram debatidos imensos temas importantíssimos para o movimento associativo em Portugal. E estamos a falar de pessoas, os dirigentes associativos voluntários, estamos a falar de milhares de pessoas que ao longo do nosso país contribuem para que, de facto, a nossa sociedade seja um pouco melhor.
E é um trabalho excepcional que todos devemos estar muito gratos às pessoas que o fazem.
Infelizmente não tem sido reconhecido o estatuto do do dirigente associativo voluntário não tem sido conhecido devidamente, do meu ponto de vista, pelas entidades públicas e políticas, a começar pela nossa Assembleia da República e pelos deputados que nos representam a todos nós. Penso que é um movimento que devia ser valorizado.
E sem dúvida, sem dúvida.
Ao longo destas últimas, e estamos a falar, por exemplo, aqui em Gaia, estamos a falar de instituições e quase todas elas, algumas já centenárias e outras para lá caminham. De facto, não tem havido, por parte das entidades competentes, não tem havido esse reconhecimento, penso eu.
Olha, Paulo, e durante estes 4 anos, qual é o vosso programa, no fundo, para o vosso mandato?
É assim, nós temos um plano de atividades ambicioso, pretendemos dar continuidade às atividades que se têm desenvolvido ao longo dos anos, que têm sido desenvolvidas ao longo dos anos pela Federação. Falo concretamente do FESTeatro, que é o Festival de Teatro Amador de Vila Nova de Gaia, em que participam as coletividades do concelho que se dedicam em particular ao teatro. Anualmente realizamos uma festa de homenagem associativa a uma instituição ou uma figura gaiense. Fazemos também um encontro que é o designado Vivências de Gaia, mais dedicado às instituições que fomentam o folclore. Também Gaia, nesse aspecto, também é um concelho com tradições. Temos outras situações, outros eventos em vista. Um encontro de folclore com todos os grupos folclóricos do concelho, um encontro de coros também com todos os grupos corais, além de podermos também depois nas nossas instalações e no nosso pequeno auditório também iremos promover a realização de seminários, palestras, workshops dos mais variedíssimos temas, em particular o tema da segurança nas instituições, que é uma situação que nos preocupa imenso depois daquele trágico acidente que aconteceu o ano passado numa coletividade, sim. Em Tondela, e portanto é uma situação que nos preocupa imenso também. Foi uma questão debatida no Congresso Nacional da Confederação e, portanto, temos um plano ambicioso. Estamos a dar esta direção, está a iniciar o seu mandato, estamos a dar os primeiros passos. Contamos com a preciosa colaboração da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em particular do excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, que também faz parte dos órgãos sociais da Federação das Coletividades, como membro da Mesa da Assembleia Geral, e, portanto, em parceria com a Câmara Municipal, em parceria com as instituições do concelho, iremos com certeza desenvolver um trabalho em prol do associativismo gaiense e nacional, sem dúvida.
É de facto um trabalho fantástico esse que desenvolvem, com muito mérito, e olha, as maiores felicidades para este mandato.
Muito obrigado, José Pedro, espero que corra tudo bem, e obrigado também pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o associativismo, e deixo aqui um apelo aos jovens, porque, de facto, com uma população cada vez mais envelhecida, os jovens poderão ter um papel fundamental naquilo que é o preservar de todo o passado.
Das nossas raízes, da nossa cultura, no fundo, dar continuidade a todo este trabalho que tem sido feito. Olha, Paulo, nós já passámos há imenso tempo os nossos 20 minutos, a conversa estava a correr muito bem e, portanto, nem se nota o tempo a passar, mas como é habitual, e para terminar este podcast, vou-te pedir aqui as tuas 3 sugestões, começando pela sugestão de cinema ou televisiva.
Eu, portanto, em termos de programa, acho imensa piada, é um programa que agora dá ao sábado a seguir ao telejornal, ao Jornal da Noite, penso que é na TVI, que é Gente que Não Sabe Estar.
Tem imensa graça, sim, sim, sim.
É fantástico, porque ele de facto faz uma abordagem aos mais variadíssimos temas de uma forma fenomenal, e tenho acompanhado os programas quase todos, e quando não posso ver na hora vou sempre ver no site da TV, e depois vou sempre ver o programa, porque acho que é fantástico.
É, o Ricardo é genial. Olha, é uma ótima sugestão. Passamos então para a sugestão musical.
sugestão musical para mim há de ser Ad Eternum, Queen. Os Queen, para mim é discutível, mas para mim é a melhor banda de sempre. Infelizmente o Freddy já não está entre nós, mas é uma voz inesquecível, e que sempre que ouço os Queen sinto um arrepio, porque de facto eles têm músicas fabulosas, sem dúvida.
É também uma sugestão muito, muito boa. Olha, ia terminar, ia-te pedir que deixasse aqui a tua sugestão de leitura.
Em termos de leitura, gosto muito de ler essencialmente jornais e revistas, embora o tempo também não seja muito, mas pronto, sempre que posso tento fazer uma leitura em papel de... Pronto, e aqui no Norte nós habitualmente lemos essencialmente o Jornal de Notícias, a Notícias Magazine, que é a revista semanal que é publicada, que sai com a edição de domingo, e outros jornais de âmbito mais regional aqui do Conselho de Vila Nova de Gaia, até para também estar um pouco por dentro das atividades que as coletividades aqui do Conselho vão desenvolvendo, porque também gosto de estar informado acerca disso, não é?
Olha, Paulo, muito obrigado por teres estado connosco, por partilhares o teu percurso interessante e o trabalho muito, muito meritório que tens vindo a desenvolver ao longo destes anos no associativismo. Muito obrigado.
Obrigado, Zé Pedro. Obrigado também pela oportunidade de continuação também, e as maiores felicidades.
Muito obrigado. Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20minutosaoacaso.wordpress.com. Até breve. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.